Olha, Miguel, vamos então conversar um pouco acerca deste Bochechas. Já está prometido, entre aspas, há 2 anos. Não chega a 2 anos. O primeiro single estive a conferir há poucas datas. Já o rodamos aqui há tanto tempo. Eu falo do Mobília. Não sei até que ponto é que este tempo, este arco temporal, se terá influenciado ou não este disco. Mas esta energia toda do Bochechas, que acaba por ser um título um pouco enganador, Bochechas associamos àquelas coisas fofinhas,
Fofinhas.
é? Aos bebés, ou pronto, também podem ser adultos, mas já há sempre uma conotação fofinha.
Era uma rapariga adulta.
Exatamente. Neste caso, não quer dizer que o teu disco não seja fofinho, mas pronto, mas é um rock a abrir, há ali se calhar só mais um tempo para respirar, para retomar o fôlego. Que é precisamente o Bochechas, mas diz-me uma coisa, esta energia toda é de confinamento ou já estavas mesmo a carburar e
Já
tinhas mesmo partido tudo?
estava há mais tempo ainda do que a mobília inicial, que eu queria fazer barulho já há algum tempo. Não sabia se era exatamente com Chinaski que queria fazer barulho, mas pronto, quando mostrei a mobília há 2 anos ao Sambado, ela ainda era mais soft do que é a versão que vocês têm passado. E foi ele que me começou a puxar. Se queres fazer barulho, acho que devias fazer barulho com a tua banda. Acho que faz sentido. E então, à medida que fomos fazendo mais demos e eu fui escrevendo mais músicas, vi que estava a conseguir fazer um disco mais brilhante, mais a abrir, que era o objetivo.
Diz-me uma coisa, este percurso que tu tens feito, estamos em 2001 e também pelo que eu estive a ver, o
Acho
mal me
que
queres.
estamos em 2021.
Assim, isto está em tempo tão contínuo que eu às vezes perco-me, tenho dificuldade em perceber a dias e anos em que estou. Mas o 2017 é a altura da edição do Mal Me Queres. Este percurso em que houve também estas mudanças de nome, de formação, e pronto, também é uma evolução sonora, musical, e digamos que isto também faz parte desse processo de crescimento, enfim, também são circunstâncias, são, enfim, questões também normais da vida de pessoas que se encontram e que depois se separam em termos de grupo, porque isto também tem havido várias flutuações, até a própria denominação, porque era Chinaski os Camponeses,
Sim,
depois antes era
também
Alex
foi
Chinaski, até se
Alex.
quisermos recuar, mas pronto, eu estava a estabelecer o período de 2017, digamos, como um marco, uma vez que foi também esse álbum, um disco de maior fôlego. Daí também ter definido esse 2017 para analisar até agora. Mas essa evolução toda, enfim, explica-nos também um pouco esse processo de maturação, de evolução, como é que isso tem acontecido?
Acho que principalmente tem a ver com o que é que eu quero fazer. E uma coisa importante para mim era fazer disto um projeto a solo, em que eu pudesse fazer o que eu quisesse. E às vezes nem toda a gente estava a ir para o mesmo sítio. E como não me fazia sentido fazer um certo tipo de música, queria avançar com outras ideias e com outra pujança. Continuamos todos amigos. Amo muito o Tojo e o David e o Rodrigo, que são as pessoas que eventualmente saíram da banda, mas pronto, cada um deles gosta de fazer o seu tipo de música. O David lançou também na sexta-feira um EP quase à guitarra, com umas percussões assim mais tradicionais. O Tojo, o Sun King, Luís XIV, também tem muitos nomes. Também está a fazer um disco gravado pelo Luís Severo, não sei se devia dizer, mas pronto, agora está dito. E o Rodrigo está a fazer um projeto de eletrónica com saxofones. Por isso, acho que nenhuma das coisas que eles estavam a fazer, estava a alimentar muito o processo que eu queria seguir neste disco, que era distorção ao máximo e energia ao máximo, e ouvir-se bem a voz, bem alto, bem à frente. E pronto, acho que é principalmente a minha vontade de fazer rock que alterou a banda. E não qualquer outra circunstância.
Portanto, são também, enfim, elementos que fazem parte desse percurso, dessa evolução, desse teu caminho que tu tinhas, essa rota já bem definida de rock. Portanto, aquele lado mais psicadélico e mais ambiental e planante, de temas como Dia de Praia e Má Água, nesta altura, estão longe.
Sim, ficam para trás. E nós agora com os formatos novos temos os novos arranjos para essas músicas também, o que também me diverte imenso, porque é sempre fixe estar a tocar essas músicas, porque eu gosto muito como o disco está, como o Mal Me Queres ficou. Só não faz sentido com o que eu estou a sentir agora, por isso acho que temos todo o direito de toda a liberdade para podermos fazer o que quisermos com estas músicas e tornámo-las, não digo melhores nem piores, mas diferentes, para se poder encaixar no tipo de música que queremos fazer agora.
Queres-nos falar desta malta, já que referimos as pessoas que fizeram parte do disco anterior, também acho que seria de inteira justiça falares
Claro.
do trio que te acompanha. Queres falar também desse e se eles tiveram algum
Claro.
contributo na criação, ou pelo menos na materialização tiveram, mas na forma como definiste como a ideia foi ganhando força.
Então, eu sou acompanhado por este power trio que é o Bernardo, Canal Zero, que é o meu guitarrista, pelo Ricardo Oliveira, que é o meu baterista, que é o único membro da formação original de Chinaski, que ainda está comigo, e a nova aquisição, que é Inês Matos, ou Inóspita, que é a guitarrista da primeira dama, que tocava com a Lena D'Água também, que está a tocar baixo comigo. E pronto, eles os três e eu somos o core principal da banda. E depois o resto da equipa que participou no disco foi, claro, o Filipe Sambado a produzir, a primeira dama que pré-produziu o disco também, e depois tivemos o Eduardo Vinhas a misturar e a gravar o disco, no estúdios Namus. E pronto, todos eles tiveram a sua parte, a fazer os arranjos. O Sambado e o Mel vieram muitas vezes aos nossos ensaios para darem as suas opiniões, e isto não está tão rock como pode estar, faz mais barulho esta parte está demasiado longa, isto aqui porque é que ainda é psicadélico, porque é que ainda não cortaste este psicadélico daqui.
Parece quase um guru que está aí a
Sim, e
orientar-te,
a parte
mas
mais gira foi.
é importante também ter vozes, pessoas de fora que estão
Exato,
ligadas, mas que estão,
exato.
para todos os efeitos, estão fora desse processo. Isso também é importante.
Edredom mudou tipo 5 vezes, e só quando o Sambado e o Manela é que foram lá e percebemos, ah, era isto que estávamos a fazer mal. Estava-te a dizer, a parte mais engraçada foi mesmo alterar a mobília e a desanimado, que já estavam lançadas, inclusive. A desanimado já estava com a pujança que eu queria para o disco, e nós mesmo assim conseguimos fazê-la ainda mais agressiva. E eu acho que isso foi das partes mais divertidas de fazer o disco, foi fazer os arranjos finais para as músicas que já tinham saído.
Portanto, o papel do Filipe Sambado também é muito importante nesta fase que tu estás agora a percorrer.
O Filipe é isso que estavas a dizer, é um bocado um guru que nos leva para o caminho certo.
Produz o teu disco, mas tens estado também ligado a outras bandas, outras formações, outros discos. É uma figura importante até em termos de música nacional feita na atualidade, na tua perspectiva, para além dessa questão pessoal, naturalmente, que tu valorizas.
Sim, importantíssima, e acho que a participação dele no Festival da Canção provou o quão importante ele é na música nacional, e quão certos estavam os júris e quão errado estava o público. E acho que o Filipe, apesar de já estar a fazer Royal Flushes, vai continuar a lançar as cartas boas que tem.
Ok, depois também já falaste de algumas pessoas, das participações nos temas. Já falámos também do Filipe Sambado, que é o que encerra o disco. Estou a falar de memória, mas acho que é a última faixa, Dragões, não é? E
Dragões,
depois
exatamente.
também na abertura, o Vai à Praia no Popular, e depois pelo meio, a Primeira Dama e a Bia Maria.
E a Bia.
Acho que não me esqueci de ninguém.
Não, tá, é
Tu
isso mesmo.
chegaste, calculo que também são pessoas de relações próximas com quem tens relações de amizade, e diz-me uma coisa: estavas a fazer música e dizias isto precisa de alguém, como é que, ou já houve também alguma participação na própria criação da música? Por exemplo, a Bia Maria, que
Não,
eu
foi
conheço.
mais a primeira. Diz. Desculpa.
Estava a dizer que quando vi o alinhamento, quando me enviaram o alinhamento, quando me enviaram o disco e eu vi o alinhamento e vi a Bia Maria, pronto, conheço também, tenho ouvido os EP dela, E pronto, e a música é muito mais tranquila. E depois fiquei mesmo curioso, porque o Edredon também é sempre a abrir. Dei também a minha curiosidade em perceber qual é o peso que estes convidados têm na construção das músicas.
Eles é um bocado o que estavas a dizer no início. Eu já tinha as músicas feitas e queria mesmo só eles a cantar nas partes que eu queria. E acho que isso também, por sua parte, é engraçado, porque foi a Bia especialmente foi tirá-la um bocado da zona de conforto dela, não é? Ela nunca tinha cantado rock, pelo menos desta maneira. Eu sei que ela chegou a ter uma banda em inglês no secundário, mas acho que nunca foi este nível de rock. E por isso foi engraçado trabalhar as vozes dela nessa música. A do Filipe foi um bocado uma coincidência, porque já tínhamos a Bia e já tínhamos o Vai à Praia combinado. E o Manel já devia ter tido a participação já desde a primeira mobília, não era isso que estava em conta. E então, quando estávamos a fazer as vozes de dragões, o Samba estava a gravar as coisas que ele estava a gostar, e eu fui fumar um cigarro lá para a porta do estúdio e ele sobe 20 minutos depois a dizer-me: "Olha, eu quero ter participação nesta. Anda a ouvir, diz-me o que é que achas." E eu ouvi e fiquei tipo: "Ya, isto tem de ser participação tua. Isto está incrível." E pronto, e eram aqueles coros todos iniciais que estão no início da música, e depois ainda pusemos mais uns coros ainda para o fim. Então, a maior parte das participações foram um bocado acaso. E só por termos confiança uns nos outros. Foi um bocado por esse lado.
Este período de confinamento também tem-te dado para criar mais música? Como é que estás a gerir
Este novo.
este novo e o antigo? Claro, assim, o antigo provavelmente estavas a pensar no Bochechas que estamos a
Exato,
falar. Mas
o antigo trabalhei
entretanto,
muito neste disco.
e foi importante também
Neste novo
esse encerramento ajudou se
foi,
calhar a criar ainda mais pressão, tipo panela de pressão.
Exato. O primeiro foi muito importante e deu-me para pensar muito no disco. Este segundo está a ser muito confuso, estou muito perdido. E nós não quisemos adiar o disco, mesmo porque eu achava, acho que há mais pessoas que estão um bocado tão perdidas como eu. Então, se pudéssemos animar a vida de algumas pessoas, nem que fosse uma semana, ao ouvir este disco, já era uma mais-valia. Mas pronto, este confinamento ainda não estou a fazer quase nada. De vez em quando pego na guitarra, aprendo umas músicas de pessoas que gosto, mas ainda não estou no mindset de estar a escrever.
Estás naturalmente com essa expectativa de apresentar este disco. Assim, isto tenho falado com alguns músicos. É um pouco cruel esta pergunta e este tema, mas enfim, também há alguma curiosidade, porque a música é importante enquanto registro, mas digamos que a sua vivência em palco, a partilha, pelo menos para mim faz. Não quer dizer que seja o mais importante, mas é uma parte essencial. Isto depois, claramente, deve estar aí em pulgas para levar isto para palco. Vocês vão ter energia para aguentar isto em palco sempre a abrir?
Pelo menos um concerto, sim. Eu sei, nós tocámos uma vez algumas músicas deste disco em Aveiro, em setembro, acho eu. Foi o único concerto que conseguimos dar em banda no ano passado. E foi um concerto de meia hora. Tocámos depois dos Conjunto Evite, que são uma banda de prog rock. E eu lembro-me que cada um de nós tinha meia hora para tocar, e eles tocaram quatro músicas, nós tocámos 10. E no final tínhamos de fazer uma palestra, uma entrevista, e eu tive de ser o último a falar, porque ainda estava a suar e a cair da cadeira para o lado. Não estava habituado a fazer tanto barulho, porque lá está, todos os outros concertos tinham sido sempre um bocado mais para o psicadélico, e mesmo que tivéssemos umas músicas mais pesadas, havia sempre uma Aqui Findam as Vaidades, ou uma Mal Me Queres, ou uma coisa assim, que nos deixava mais calminhos e dava-nos tempo para respirar. E neste concerto foram literalmente todas as músicas a abrir. E eu lembro-me que já no, na última canção, que foi a mais atenção, já só estava tipo a grunhir para o microfone. Por isso acho que tenho que treinar um bocado a minha respiração. Mas vamos ter energia para apresentá-lo eventualmente.
Ok, ficamos a aguardar então também essa apresentação e essa curiosidade em ver como é que isto será transposto para o palco. Será com esse núcleo que já falámos há pouco, o teu Power Trio?
Sim, é, sou eu e o Power Trio, e é possível que de vez em quando, se, quando houver dinheiro, leve mais um guitarrista ou até a Bia para cantar. Chegámos a falar sobre isso, para ter sempre a voz feminina presente, para além da Inês, ou então ter um guitarrista para eu poder estar só a cantar em algumas músicas, dependendo da importância do concerto. Por exemplo, se fôssemos tocar no Paredes de Coura, eu gostava de levar 20 pessoas para tocar comigo, é um bocado por esse lado. Enquanto se fosse para um espaço pequeno, gostava de tocar com as quatro pessoas e estarmos os quatro a ter aquele momento de suor, sangue e lágrimas juntos.
Ok, Miguel, espero que esses momentos sejam tão breves quanto possível e quanto desejável. Desejamos todos, quer quem está em cima do palco, quem está a assistir. Agradeço-te teres aceitado este convite para conversarmos um pouco e também cá vos esperamos por cima para a apresentação do
Ok, muito
Bochechas.
obrigado. Vá, um abração, Sérgio.
Um
Tchau, tchau.
abraço então, tudo bom e até breve.
Tchau, bom trabalho.